Vamos direto para a sala de entrevistas, meu caro Josiel Pantoja.
Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado.
Pois é, ele está aqui pacientemente, chegou até antes de mim aqui. A gente já agradece aqui o doutor Gabriel Farias, é nosso próximo convidado. Ele é diretor da RCF, é a sigla da empresa dele, que é Recuperação de Créditos Fiscais, Empresa de Planejamento Tributário e Sucessório. É especializada na proteção de ativos financeiros. Doutor Gabriel Farias, ele é advogado tributarista, tem pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade da Amazônia, a nossa UNAMA, né? O senhor é mapaense?
Muito orgulho, mapaense.
Mas radicado em Belém?
Radicado em Belém.
Tá morando lá?
Sim, sim.
E está trazendo essa novidade para cá, para Macapá, vai ficar nessa ponte aérea aí?
Bem, na verdade a apresentação do nossa... nossa gama de produtos, ela independe de eu estar aqui ou eu posso atender o Brasil inteiro, né? Hoje com a internet, a tecnologia, a gente pode atingir todos sem a necessidade do deslocamento presencial, né? Sem a necessidade de estar presente. Então eu estou apresentando aqui os produtos da RCF, né? Na tentativa de preparar o empresariado, né? Aqui do Amapá, do meu estado, eu estou há pouco tempo e percebo que não há preocupação que a gente vê no Sul e Sudeste, né? Hoje o Brasil passa por uma crise econômica e o meu objetivo aqui é prevenir, né? A palavra é prevenir. Então, pelos poucos empresários que eu já tive a possibilidade de conversar, alguns já fizeram, alguns dos nossos serviços que já estão aqui, que foi recuperação de crédito em INSS, dentre outros. Então, mas o que eu trago de novo, e que eu ainda não vejo, ainda não percebi nada parecido nos empresários que eu já visitei, é a blindagem patrimonial, planejamento tributário propriamente dito, né? A blindagem patrimonial e a questão sucessória.
Bom, vamos por partes. Então, o que o senhor poderia explicar da blindagem patrimonial?
Bem, a blindagem patrimonial é uma previsão, uma autorização que a lei dá para as empresas de proteger o seu patrimônio. A empresa, eu tenho, se a gente fazer uma comparação muito simples, é como um filho que você cria. Né? E no Brasil, nós não temos uma legislação que protege a empresa. Ora, a empresa é a maior geradora de empregos e... enfim, as pessoas dependem da empresa privada para ter seu emprego, para ter sua renda, para girar a economia. E na atual circunstância, a empresa está tendo menos lucro e o desemprego está aí.
Exatamente.
Então, o meu objetivo basicamente são três, através da minha empresa, naturalmente, né? Meu objetivo é fazer que essa empresa tenha uma carga tributária diminuída através do planejamento. E ainda, se eventualmente a empresa sofrer ataques, sejam eles através do fisco, outros credores e até mesmo o trabalhista, ela esteja preparada para se defender sem nenhum tipo de surpresa, né? Que ela já vai estar com as armas na mão para se proteger desse tipo de ataque que todo empresário que assume o risco, né, da atividade econômica, está suscetível. E qual empresário de sucesso aí de alguns anos que não tenha passado por uma execução
revés aí, né?
Uma reclamação trabalhista ou uma execução de título extrajudicial?
E o terceiro objetivo, o senhor falou?
É a sucessão.
A sucessão, né?
Hoje os impostos, a tendência é aumentar. Tanto o imposto de renda quanto o imposto de transmissão causa-morte, que é o ITCMD. Esse imposto é do Estado. Mas existem já projetos de leis que visam aumentar essa questão do imposto. Quando você quando vai haver a sucessão de um patriarca, de um matriarca, ninguém está preparado para isso, ninguém pensa nisso. Mas a pessoa que que se prepara, ela vai estar bem mais protegida, inclusive os seus entes, né, e até mesmo a sua empresa, naturalmente. Como é que ela vai continuar a partir do falecimento do gestor, né? Vamos dizer assim.
Olha, o senhor falou sobre entre esses reveses, né, que a gente pode sofrer, aí o senhor citou a carga tributária, o aumento da carga tributária ontem. O país foi surpreendido, né? Pelo menos eu fui uma pessoa, eu me surpreendi, mas foi um dado revelado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal de que nós estamos pagando mais imposto do que deveríamos. Eu estou falando do leão, do imposto de renda. A atualização da tabela, né, do imposto de renda faz com que uma faixa significativa das pessoas, gente que deveria estar isento, está na faixa de isenção, que está pagando imposto. Outros da classe média que estão pagando o dobro ou até quatro vezes mais do que deveriam estar pagando. E essa é uma informação de quem entende, né? São os auditores da Receita Federal.
Então, na verdade, na relação tributária, é uma relação obrigacional. Então, quando ele apresenta um boleto de pagamento, você tem que pagar, né? Então, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica aos contadores, mas você é obrigado a pagar. O problema maior é aquilo que a gente não volta, né, desse pagamento. Né? Então, assim, a nossa proposta é de elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É o planejamento tributário.
Qual a palavra? Eu não entendi.
Elisão fiscal.
Elisão fiscal.
Isso. Ela nada mais é que o planejamento. Então, algumas empresas aqui, eu já estou aguardando a retomada, né, de alguns gestores, de alguns empresários, para apresentar a questão da recuperação do crédito, que é que você está falando agora. A gente pode buscar os últimos 5 anos, né, de recolhimento do INSS. E eu preciso analisar, ainda não peguei nenhum cliente nesse sentido aqui do Amapá, com relação ao crédito de ICMS que vem cobrado na conta de luz. Lembrando que a divergência não é contra a CEA, que é a empresa prestadora de serviço aqui do Estado, mas sim com relação ao cobrado sobre os impostos. A CEA é apenas o substituto tributário. Né? Então, aquele valor de imposto, eu tenho uma certa... Por questão da experiência que a gente vê no resto do país, ele está sendo cobrado algumas de forma dobrada. Né? A gente sabe que a alíquota daqui é 18%, mas tem outras coisas que estão embutidas que você não visualiza num simples olhar. Mas eu precisava analisar concretamente, né, empresas que têm um faturamento de luz alta e que circule mercadoria.
Quando o senhor usa a expressão recuperação, é ir atrás mesmo de recuperar o prejuízo, é isso?
Exatamente.
É tomar de volta o que foi recolhido indevidamente ou que não teve a contrapartida por parte do poder público, é isso?
Não, contrapartida não. Contrapartida, infelizmente, a gente está revés. Mas a recuperação, ela visa criar um crédito para você compensar para frente. Não é dinheiro que volta para você. É crédito, porque imposto do Estado você pagou, você não tem de volta. Mas você tem como, através daquele crédito, reduzir, né, a carga tributária com relação a outras mercadorias que vão circular a partir da homologação do crédito pelo delegado.
Entendi. Olha só, se você está também interessado, tem dúvidas sobre essa área, nós estamos aqui com o advogado tributarista Gabriel Farias. Ele está falando sobre recuperação de créditos fiscais e também sobre proteção de ativos financeiros. E, então você manda um WhatsApp aqui para a gente, 991-57-0022, 991-57-0022. Bom, o senhor falou que não precisa necessariamente estar em Macapá, né? O senhor conseguiu aliar aí tecnologia também? Tem a proposta, qual é, uma startup, alguma coisa do gênero? Não.
Bem, o nosso escritório, ele é descentralizado. Então, tem uma parceria com o escritório no Rio de Janeiro e outro em Curitiba. Então, à medida que o nosso contrato, ele pode ser online, inclusive, né?
Eu não perguntei sobre se a ideia do senhor é levar... como usar a tecnologia para diminuir essa distância dos seus clientes. Né? Como é que ela pode ser favorável aí?
Bem, primeiro, rapidez, né? A tecnologia está aí para nos auxiliar nesse sentido, análise de documentos. Uma das vantagens é não ficar com nenhum tipo de documento físico da empresa e ficar com registro digital. Né? E
o nosso semelhante ao que se faz para o contador, é isso?
Exatamente. E o nosso trabalho é totalmente preventivo. Para se ter êxito nesse tipo de trabalho, a gente tem que se preocupar não mais com hoje, mas com ontem. Entendeu? Então, a recuperação de crédito, não. O que já foi pago indevidamente, a gente vai buscar. Mas a questão da blindagem patrimonial e a preocupação com a sucessão, ela tem que ser de agora, imediata. Isso que está na crista da onda, lá na região sul e sudeste, que eu não vejo essa preocupação aqui no estado do Amapá e até mesmo do Pará. Eles têm que estar preparados para esse tipo, para essa mudança que está acontecendo, que ela está sendo muito dinâmica.
Não, e eu vou, posso até fazer um parênteses. Vem em um excelente momento essa sua sacudida, digamos assim, essa mensagem que o senhor procura trazer para o mercado local. Até porque a gente cresceu ouvindo, né, aqui desde os idos do território federal, que o Amapá era uma grande repartição pública, que a economia que se tinha era a economia do contra-cheque público. Isso é um paradoxo. E foi virado recentemente, porque dados do CAGED dão conta de que já é a iniciativa privada quem mais gera emprego no Amapá, não mais o serviço público.
Bem, eu sou filho de ex-servidores públicos, né? E eu percebo essa diferença. Eu percebo que a economia do Amapá mudou sensivelmente. E a minha maior intenção através da RCF é ajudá-los a ganhar mais ainda e ficar forte para se proteger do que vem de fora. Né? A gente não pode dar margem para quem vem lá de fora, já com uma superestrutura, e detonar quem está aqui. Né? Então, é muita coisa para se explanar em tempo reduzido.
Em tempo reduzido, é.
Mas eu convido, eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar na maioria dos empresários, falar na FEComércio. Né? Eu gostaria de fazer essa explanação de maneira mais... tirar dúvidas de que formas. Um dos principais mecanismos de proteção é a constituição de holdings. Holdings vem do verbo to hold, em inglês, que quer dizer segurar e proteger.
Ah, holding. É diferente da holding, do grupo, quando um conglomerado industrial.
Mas
é
exatamente isso.
Vem daí.
Vem daí. Né? Então, assim, o que é que a gente busca? É a criação de empresas patrimoniais, sejam elas mobiliários e imobiliários, para proteger esse tipo de empresa. Entendeu? Então, assim, a nossa atividade ela é tão puramente de consultoria. Quem nos contratar vai ter... Nós vamos fazer sugestões, apresentar através de um relatório que a empresa pode ou não aderir àquela ideia. Então, ela não tem o que perder. Entendeu? Ela pode implementar ou não. Fica a critério do empresário. Mas eu tenho certeza que, pela experiência que a gente já traz, se ela implementar, os ganhos dela vão ser bem maiores, o faturamento vai aumentar sensivelmente e, mais importante, a constituição de anos de trabalho vai estar protegida.
Poxa, sim. Bem interessante. Como é que as pessoas, doutor Gabriel, podem achar a sua empresa? Tem um site, tem um e-mail, um WhatsApp? O senhor podia dar os contatos, por favor?
Exatamente. Existe o site da RCF Brasil, que é www.rcfbrasil.com. Lá está discriminado as nossas 6 ordens de serviço. Existe o WhatsApp, né, que é através do meu número direto, DDD 91, celular 98228-6553, e o e-mail, que é rcfdiretor@gmail.com. Viu, Kleber? Eu estou muito feliz de estar aqui em Macapá, na minha terra, onde nasci. Me preocupo com a saúde econômica desse estado. Eu vejo que essa saúde, esse sucesso que os empresários têm aqui está uma situação hoje sadia, mas a gente tem que se prevenir para amanhã. Né? Então, o que eu vim aqui oferecer é essa prevenção. Né? Venho alguns minutos, eu tenho certeza que não tem empresário que não vá se interessar em ouvir o que eu tenho para apresentar.
Olha, então eu vou repetir aqui os contatos. O site da empresa é www.rcfbrasil.com. Só .com, né? Tem
isso,
BR?
Não.
O telefone, né? O WhatsApp é o DDD91. O telefone é 98228-6553. 98228-6553. E o e-mail do Dr. Gabriel, rcfdiretor, rcfdiretor@gmail.com. rcfdiretor@gmail.com. É o Newton? Olha, doutor Gabriel, a gente agradece imensamente. A gente tem um trânsito muito bom lá com o sistema do comércio, meu amigo Viterbino, nosso Edir Pacheco, lá do Sindetur, que é o Sindicato das Empresas de Turismo. Enfim, todo o nosso querido Ladislau, da Associação Comercial e Industrial do Amapá. A gente vai, eu não sei se o senhor já iniciou essas tratativas, mas eu imagino que as entidades vão certamente se interessar de se atualizar aí a respeito desse tema tão importante, tão atual, né? Que a RCF se propõe a fazer e trazer para cá, já que já caiu no gosto do setor no Sul e Sudeste, né?
Isso. Eu peço, inclusive, me falaram muito sobre a FEComércio, e eu não conheço ainda o presidente, mas nos deram excelente referência. Infelizmente, ele não está no momento em Macapá, que possa me atender. Já sabe da minha estada aqui. E eu aguardo por um convite de retorno e um local onde eu possa explanar a minha proposta. Eu tenho certeza que... Eu já vi alguns empresários aqui fazendo recuperação de crédito. Mais uma vez, uma das nossas ordens de serviço, a questão da blindagem patrimonial e o planejamento sucessório, eu ainda não vi ninguém aqui fazer isso. Nós já temos alguns clientes em vista, naturalmente, que cada um se preocupa com alguma coisa diferente. Por exemplo, um se preocupa em redução de impostos, outro já se preocupa com a questão de sucessão de família, né? Quem construiu muito patrimônio e quer e está preocupado já como é que esse patrimônio vai se comportar após a sucessão, também já nos procurou. Isso tudo aqui em Macapá.
Então, olha, aqui no nosso WhatsApp, chegando algumas perguntas, alguns comentários a respeito da sua participação conosco aqui, doutor Gabriel. Nosso ouvinte diz o seguinte: bom dia, sobre a tarifa de iluminação pública que pagamos e não desfrutamos o serviço, o que fazer? Pergunte ao advogado doutor Gabriel. O ouvinte acabou não se identificando, mas o telefone dele é com final 9952. Obrigado pela audiência e pela pergunta.
Eu agradeço pela pergunta, isso foi meu tema inclusive de conclusão de curso. Eu não observei ainda, mas...
A taxa de iluminação pública?
Exatamente. Se for ainda taxa, que eu acho que não é, eu acho que o nome é contribuição de iluminação pública. Uhum. Infelizmente, isso é uma aberração jurídica prevista na Constituição Federal, no artigo 149-A, onde autorizou o município, os municípios, a escolherem as prestadoras de energia elétrica a sobretaxar. Na verdade, é criar essa contribuição para que haja mais um imposto, né, aumentando a carga tributária dessa forma, sobre o usuário de luz. É um absurdo, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já julgou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Então, quando eles não podem taxar mais, eles criam a contribuição, que é a mesma coisa. Mas, infelizmente... existe uma repercussão geral que já está no Supremo sendo analisado, que vai demorar alguns anos naturalmente, que autoriza, existe a previsão legal, como disse, o 149-A da Constituição Federal, ele tem dá autorização de se criar a contribuição, né? E o problema é que a contribuição, ela não tem uma finalidade específica. Assim como os impostos, à medida que entra nos cofres públicos, ela não necessariamente ela é revertida para a iluminação pública. Entendeu? Então, isso é uma briga judicial longa, que depende do Supremo Tribunal Federal decidir. Né? A meu ver, ela é inconstitucional sobre vários aspectos, do ponto de vista formal, como ela foi aprovada, e do ponto de vista material. Porque nesse artigo 149 da Constituição, ele fala que apenas a União pode criar impostos extraordinários. E quando eles criaram a emenda, que agora não me recordo o nome, que fizeram o 149-A da Constituição, ela autorizou também o município. Então, por si só, se trata de uma cobrança inconstitucional, mas isso quem diz o que é constitucional é o Supremo.
É o Supremo. Ok. Olha, doutor Gabriel, a gente agradece imensamente, agradece também a deferência de vir para esse projeto aqui do Conexão Brasília, para Diário FM, né? Ser a primeira entrevista, e coincidentemente a primeira entrevista que o senhor dá a uma emissora de rádio na carreira, mas saiu tranquilamente, afinal de contas, falar do que você gosta, do que você se dedica, estudou, se preparou para isso, com certeza até facilita tudo isso. A gente deseja ao senhor uma boa estada conosco. Os seus familiares ainda estão por aqui, né?
Ainda, graças a Deus.
Bacana.
Faz voltar sempre.
Bacana mesmo. Obrigado e sucesso pro senhor.
Obrigado.
Um bom ano.